Olá a todos e bem-vindos ao Desaparecimento Inevitável das Coisas, um programa da Rádio Freguesia de Belém, onde eu, Renata, vos conto histórias sobre coisas que desapareceram a partir dos sons que ficaram. Hoje, a continuação do nosso episódio anterior, sobre as formas mais incríveis de contar por esse mundo fora. O de hoje parte da arte sonora de Cecília Vicuña. El que posito quebrado vuelve a la vida, vuelve a la vida que posito acaricia nuestro sueño que posito. Se tivermos de contar uma pequena quantidade de alguma coisa, o nosso primeiro instinto será contar pelos dedos. Idealmente só precisaríamos de contar até 10, assim temos mais do que suficientes. Mas que outras contagens imaginativas existem por esse mundo fora, diferentes das nossas, noutros lugares e noutros tempos, recorrendo ao corpo ou talvez até a alguns adereços naturais? Contar para além de 10, chegar até às centenas ou até mesmo aos milhares. Que outras imaginações e que outros imaginários existem na matemática do dia a dia? A tribo Yuri, uma tribo nativa da Califórnia, nos Estados Unidos da América, contavam com ramos que seguravam entre os dedos. Por isso, contavam normalmente até 4 ou até 8. Várias tribos indígenas da Amazónia também tiveram formas próprias de contar. A tribo de Sana, por exemplo, contava normalmente até 20, porque usava os dedos das mãos, mas também os dedos dos pés, e diz-se que talvez tivessem o conceito do infinito. Regista-se que, apesar de contarem em base 20, ou seja, contarem até 20 da mesma forma que nós contamos até 10, não foram encontrados ainda registros históricos que incluam os números entre 10 e o 20. A tribo Munduruku, também indígena da Amazónia, conta apenas objetos cotidianos em poucas quantidades e apenas o que já é previsível. Por exemplo, pares de braços. Assim, contam normalmente em base 4. E na tribo Pirahã, também da Amazónia, não se conta. Ainda não foram identificados nem palavras, nem gestos para números, mas ainda está sob debate. Os Maia também tinham uma forma muito particular de contar e registar os seus números. Foi até mesmo recriado um ábaco Maia a partir de histórias orais e contos e estudos dos seus artefactos. Tinha um sistema em que cada número era uma figura diferente, a olhar para a esquerda, e cada uma delas representava um deus diferente aos quais havia rituais associados. Para além disso, este sistema só era utilizado por escrivães religiosos. Era feito de traços e pontos que se começavam a ler de cima para baixo, sendo que uns representavam um total de 5 e outros um total de 20. Assim, os maias registavam os seus números de duas formas diferentes, uma mais sagrada e religiosa e uma outra mais cotidiana. Tinham também já um símbolo para o zero, uma espécie de um desenho de uma concha. E tinha duas bases ao mesmo tempo, porque tinha símbolos quer para contar até 5, quer para contar também até 20.
Cum, ca, os, cam, ho, uac, uc, uaxac, bolom, lahum.
Também na Nova Guiné, e de forma muito semelhante na Polinésia Francesa, contava-se a batata doce, ia-se separando em conjuntos de 36 e 6, porque iam sendo agrupadas enquanto se contavam. Por isso, na Nova Guiné e na Polinésia, conta-se em base de 36 e 6. É uma espécie de um ábaco efêmero, só existe enquanto a contagem está a decorrer. Com este sistema, pode-se contar até 279.936. É mais fácil de agrupar, porque há menos movimento de cada batata, e mais fácil de acompanhar a contagem sem se perder. Outras povoações e outros métodos podem contar até grupos de 3, 15, 16 ou até entrar nos 60. E é aqui que se encontra o único sistema com base de 60 para além do sumério, de que falámos no primeiro episódio. E acredita-se que à partida serão invenções independentes uma da outra. Os Ikwaye, Contam com os dedos dos pés e com as mãos e conseguem chegar até os 400. Conta-se com os dedos, mas eles não ficam só por aí. Eles continuam a contar pelo braço acima, até ao pescoço, atravessando-o para o outro braço, e continua-se a contar, enquanto se vai descendo o braço. Pode haver ciclos de contagem de 23 ou 27, e só se pode contar em crescente. Ou seja, nada de contar para trás. Há ainda formas de contagem simétrica que se fazem com os dedos. Ou seja, para contar até 6, contaríamos com 3 dedos numa mão e 3 dedos noutra. A tribo Yoruba, do oeste africano, conta com conchas como se fossem moedas. Conseguem contar até 400, porque se organizam as pecinhas em conjuntos de 20, e conta-se com os dedos dos pés e com os dedos das mãos. Os números podem ser expressos de várias formas diferentes. Só 19.669, por exemplo, tem 11 maneiras diferentes de expressão. Ou seja, para os Yoruba, os números são possibilidades e combinações, e não apenas pontos exatos numa linha contínua e sequencial, como nas formas de contar mais ocidentais. Estes são os sons dos huacos silbadores, ou vasos assobiadores, feitos no Cusco, no Peru, e tradicionais da cultura inca. Cada pequeno vaso funciona com água, que ao movimentar-se por entre a engenharia do interior do pequeno vaso, cria estes pequenos assobios, cada um de um animal diferente, tal como a forma do próprio objeto. A riqueza do conhecimento e capacidades matemáticas dos incas está presente nestes objetos. E também numa outra invenção, esta feita de tecido, chamada quipu. O quipu parece, ao início, um colar de onde partem muitas, muitas cordas, como raios de sol. Há uma corda principal, horizontal, atam-se muitas, muitas cordas, cada uma delas com nós, mas todas diferentes. Alguns nós posicionados mais acima, outros mais abaixo, algumas cordas cheias de nós, outras com menos. E as posições dos nós não são por acaso. Esta é, na verdade, uma forma de contar, e cada nó representa uma quantidade diferente de acordo com o lugar que ocupa na corda. Nos quipus registava-se informação contabilística, o que tinha sido recebido, o que tinha sido gasto e o que estava armazenado por todo o Império Inca. Em vez de escrita, estes quipus revelam-nos um código de comunicação e de contagem, baseado em nós feitos à mão, nas cores escolhidas para cada uma das cordas, porque cores diferentes significavam coisas diferentes, a distância de um nó para o outro e até na forma de torcer o fio, porque nem todos os nós eram dados da mesma forma nem na mesma direção. Para além disso, o quipu permitia mudar os dados que registava. Bastava desfazer o nó e voltar a fazê-lo corretamente. Todos estes detalhes eram parte do código, que permitia a criação e a leitura do quipu. Quando havia várias cordas seguidas da mesma cor, por exemplo, 3 bege e 3 castanhas, cada conjunto representava uma pessoa diferente. Mas se as cores estivessem em série, por exemplo, num padrão de bege, castanho e preto, e novamente bege, castanho e preto, indicava que a informação registada era sobre grupos de pessoas ou comunidades. O quipu, tal como a nossa forma de contar, tinha um sistema decimal, ou seja, do 0 ao 9. Faziam-se grupinhos de 1 a 9 nós e liam-se de acordo com a sua posição na corda. Por isso, a posição desses nós era importante. As unidades mais abaixo da corda, as dezenas um pouco mais acima, as centenas ainda mais e por aí fora. Se não houvesse nó, essa posição no número era registada como sendo zero. Se fosse só um nó, ou seja, o número 1, era feito de uma forma, mais parecida como quando atamos uma fita. Mas se fossem 2 a 9 nós, eram feitos de forma a ficarem agrupados e envolvidos pelo fio, bem juntinhos na sua posição na corda. Havia até, por vezes, uma corda que se atava na direção oposta a todas as outras, que caíam como se fossem um pendente. era como se fosse um sumário de todo o quipo. E algumas cordas tinham ainda outras secundárias presas a si e o quipo ganhava quase ramos de uma árvore. Com este sistema complexo, os incas conseguiam criar estes documentos têxteis para tantas coisas diferentes. Alguns eram administrativos, como censos demográficos ou o controle de tributos. Outros eram astronómicos, registavam um calendário anual de aproximadamente 28 dias por mês. Alguns eram genealógicos, outros religiosos e até mesmo históricos. Nos quipos históricos, registavam-se, por exemplo, episódios das dinastias incas. Contudo, a forma de interpretar os quipos como sistema de escrita não é ainda conhecida e é possível que nunca possamos descobrir todo o conhecimento escondido nestes artefactos. Ainda assim, alguns documentos escritos mostram-nos que eram objetos usados de forma performativa. Eram lidos, possivelmente num espaço público para toda a comunidade, e depois enrolados para serem lidos num próximo lugar. Esta leitura e partilha do quipo, tal como a sua própria produção, eram feitas por quipo kamayokes, que significa aquele que lê os nós. Os quipos tinham ainda uma outra expressão. Eram também acompanhados de histórias e informação oral, que ajudava a decifrar a informação contida nas cordas e nos seus nós. Ao perderem-se as histórias que se contavam com estes objetos, perdeu-se também uma leitura plena e completa dos quipos. Hoje, nos Andes do Peru, ainda há comunidades que fazem os seus quipos como ritual e objeto simbólico, embora sem a mesma função que tiveram na organização da sociedade e do Império Inca, a arte continua a tecer-se em mil nós, relembrando-nos também da importância das matérias naturais e das artes têxteis na economia e na cultura desta civilização. A palavra quipo, afinal, quer dizer mesmo nó, em quechua, uma língua inca que, tal como estas cordas entrelaçadas, se mantém até hoje. Já há cerca de 1000 quipos em diferentes coleções de museus pelo mundo fora, alguns descobertos recentemente, e por isso são novas formas de descobrir esta informação material, que em parte desapareceu com o tempo.
Uk, Iskai, Kimsa, Tawa, Pichha, Sohta, Hanchis, Posar, Ishon, Chunka.
Neste episódio ouvimos os sons de Cecília Vicuña, uma artista chilena que cria arte sonora com quipos e os faz ao vivo, à mão, em comunidade. Ouvimos também os números até 10 lidos em quechua, uma língua antiga que se falava durante o Império Inca e que ainda hoje é falada nos Andes, na zona montanhosa do Peru. As diferentes formas de contar em lugares diferentes no mundo foram inspiradas pelo livro Cultural Number Systems. Obrigada por terem estado connosco nesta segunda parte em que descobrimos ainda mais formas diferentes de contar por esse mundo fora. Algumas que ainda perduram e algumas que também já desapareceram. O desaparecimento inevitável das coisas vai também desaparecer, deixando-vos com os números com que se contava no Império Inca, na língua quechua, para se quiserem praticar. Até ao próximo episódio.
Uk, Iskai, Kimsa, Tawa, Pichha, Sohta, Hanchis, Posar, Ishon, Chunka.
Acaricia nuestro sueño que pusiste.